Senhoras e senhores, agora vocês vão entrar no Mundo da Luta. It's time!
Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Mundo da Luta, seu podcast de esportes de combate. Eu sou Marcelo Russo, editor do Combate.com, e essa semana vamos falar aqui com um dos maiores treinadores de MMA do Brasil. Estou falando do Diego Lima, da Diego Lima Shootbox, lá de São Paulo. Tudo bom, Diego? Como é que você está, irmão? Tudo certo?
Pô, tudo ótimo, graças a Deus. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui falando com vocês, nesse bate-papo aí. Se Deus quiser, vamos falar muita coisa bacana. Muito obrigado aí. Conta com a gente sempre.
É isso. Diego Lima vai conversar com a gente aqui sobre o que está rolando aí com o Charles do Bronx, como é que está essa novela, Charles disputa, não disputa cinturão, como é que vai ser. E para me ajudar nesse papo aqui, pô, dois dos melhores da nossa equipe aqui. Primeiramente, nosso narrador e apresentador André Azevedo, do canal Combate do Esporte da Globo. Tudo bem, irmão? Como é que você está?
Maravilha, Rússio. Um abraço para você. Um abraço, um prazer estar aqui com o Diego Lima batendo esse papo. Todo mundo que nos ouve aqui no podcast. E também deixar já um abraço, dar um spoiler aqui, né? Para o nosso surfista tímido que está com a gente aqui também.
Surfista tímido, tá ali a câmerazinha desligada, só no áudio. Marcelo Baroni, o surfista da porrada. Tudo bom, Baroni? Como é que tu tá?
Tudo bem, Rússia. É pra gente poder trabalhar da praia, né? Pra galera não ficar com inveja. A gente trabalha da praia, mas entrega o trabalho bem feito. Prazer aí, voltando de férias, poder resenhar aí com o Diego Lima, que eu conheço há tanto tempo. Mestre André Azevedo e sensei Marcelo Russo. Grande elenco.
É isso, grande elenco aqui para começar batendo papo, sempre lembrando que o podcast tem três assuntos principais e depois a gente elege o nocaute, a finalização e a vergonha da semana. E já vamos começar logo com o Diego. Diegão, conta para gente, como é que está essa novela Charles do Bronx, disputa ou não disputa esse cinturão? Parece que foi oferecida a luta com o Michael Chandler, que vocês negaram, quero saber um pouquinho disso também. E como é que está a cabeça do Charles, qual é o drive dele? É fazer essa luta, de repente, com o Chandler, se valer o cinturão, ou ele quer o Poirier pelo cinturão mesmo e não tem, e não abre?
É, na verdade, assim, pô, o Charles batalhou muito para chegar onde ele chegou. Eu acho que são 8 vitórias consecutivas, apenas uma na mão do juiz, numa vitória na qual ali ele, com todo respeito ao Ferguson, passou o carro. E então, assim, eu acho que mais do que merecido agora a chance do cinturão. Eu acho que o que a gente quer realmente é o cinturão, independente com quem seja. Eu acho que o sonho é o cinturão, não o cinturão em cima do fulano, do ciclano. Então, assim, a gente está pronto para o cinturão e é o que a gente está deixando muito claro para o UFC. Porém, nós sabemos que o UFC é uma empresa, nós somos funcionários. Às vezes, muita gente fala, pô, vocês não deviam aceitar isso, vocês deviam fazer aquilo, mas não depende da gente. É, nós somos meros funcionários ali, a gente dá a nossa opinião, a gente pode discutir aqui, brigar ali, mas no final das contas, quem manda é o UFC, eles fazem o que eles bem entendem. Essa é a pura realidade e está certo, é uma empresa. Então, assim, eu acho que nada mais justo que a gente fazer essa luta com o Poirier. Eu acho que se você colocar ali as últimas 8 lutas de todos os top 5, os únicos que têm os cartéis parecidos do Sherdog ali é o Poirier e o Charles. Eu acho que, assim, a gente queria muito cair ali naquele funil, que era o top 5, batalhamos muito para isso. Fizemos ali a vitória em cima do Kevin Lee, a última contra o Ferguson. E contra o Ferguson a gente se credenciou para conseguir chegar onde ele chegou, que é o top 3. Então, assim, mas aí aconteceu que apareceu o Chandler no meio do caminho. Nós sabíamos que essa contratação veio para bagunçar. O UFC não tiraria ele do Bellator a troco de nada para colocar ele no top 20. Então, a gente sabia que ele vinha para bagunçar a categoria. E, inclusive, eu estava torcendo para o Hooker justamente por isso. Porque ia ser mais um nome ali para atrapalhar, para ficar no meio do caminho. E, na minha opinião, com todo o respeito ao Chandler, é até injusto. Porque eu acho que todo mundo ali batalhou muito para tal. O cara chegou de um evento que o UFC é o número 1. Então ele chegou de um evento que não é o evento número 1. Ele chegou vindo de uma derrota recente para o nosso brasileiro, Pitbull. Lutou contra um top 6, vindo de derrota. E agora está todo mundo falando que ele está credenciado para o cinturão. Então, assim, eu acho uma injustiça. Tá? Foi cogitado, sim, do Charles lutar com ele. Só que eu acho que no patamar que o Charles está, eu acho que o que a gente conseguiu alcançar seria um erro muito grande a gente pegar uma luta faltando 10, 12 dias. Porque nós pegamos o Ferguson em 20 dias, pegamos o Clegg em menos de 10. Só que, assim, eu acho que o Charles, como qualquer campeão, merece uns 2 meses para se preparar. Porque todos têm 2 meses para se preparar. E a gente sempre pega a luta faltando 20 dias, 10 dias, 1 mês, 20 dias. A gente pegou todas. Só que agora a gente chegou perto. A gente está praticamente com a mão no cinturão. Então, acho que agora a gente tem que ser inteligente, a gente tem que pensar bastante e fazer o melhor caminho para buscar. Pelo Charles, ele luta com qualquer um, qualquer hora. Porque, graças a Deus, o Charles precisa de uma semana para bater o peso. Depois que ele subiu para 70 quilos, ele praticamente nunca usou a libra de tolerância. Então, assim, o Charles bate o peso muito, muito tranquilamente. E quando eu falei, Charles, estão cogitando você, o Charles, ele falou, vambora, vamos lutar. Eu falei, cara, não é assim. A gente tem que pensar, pô, a gente quer o cinturão, você merece o cinturão, você e o Poirier hoje são as pessoas a lutarem por esse cinturão. Eu falei, então a gente, vamos ver o que vai ser. Só que catar um Chandler, que acabou de chegar, faltando nem 15 dias para a luta, eu acho que seria um erro muito grande da nossa parte. Eu acho que a gente tem que preservar o Charles, a gente tem que fazer as coisas certas e, sabe, e realmente buscar o que é o nosso sonho, que é o cinturão. E aí seja com quem for. Queremos o Poirier, acho que por justiça. Porém, se der outro nome, com certeza nós vamos estar dentro.
André, vai lá.
Diego, na carona disso aí que você acabou de dizer, duas coisas boas aconteceram, né? O McGregor perdeu, porque a novelinha já estava escrita, né? O McGregor lutar com o Khabib, número 2. Inclusive, uma notícia que pegou todo mundo de surpresa, e principalmente vocês, foi aquela de casarem o Charles com o Gaethje antes da luta do Poirier e do McGregor acontecer. Foi um troço, para mim, sem pé nem cabeça. Assim, no mínimo, o Charles está na primeira fila assistindo a luta, para depois da luta, sim, você ver o que vai fazer. Eu achei isso uma loucura. Queria que você falasse para a gente dessa luta contra o Gaethje, se realmente estava ali engatilhado para acontecer. Como eu disse, duas coisas que aconteceram boas. O McGregor perder e sair da boca do próprio Poirier, que ele diz que o Charles tem a prioridade. Então, esse já é um bom caminho andado, né, para se fazer uma luta. Então, queria que você falasse um pouquinho dessa situação do Poirier e dessa do Gaethje, que eu acabei de te perguntar.
Então, eu acho que o que eu estou sentindo aí, na verdade, em relação ao Poirier, é que eu acho que ele não quer enfrentar o Chandler. Eu acho que ele falou, até essa última entrevista que ele falou, que ele, eu acho que o justo é o Charles lutar pelo cinturão, então coloca o Charles com o Chandler, que eu vou dar um passo para trás. Na verdade, eu acho que não é nem isso realmente que o Poirier quer. Eu acho que o Poirier realmente... todos querem lutar com o McGregor. Não é por cinturão, é por dinheiro. Essa é a pura realidade. Então, eu acho que o Poirier sabe que uma trilogia com o McGregor, ele vai ganhar mais do que ganhou agora, porque agora está 1-1. Então, uma trilogia realmente é um dinheiro que eu acho, acredito eu, que nenhum cinturão pudesse dar para ele. Então, eu acho que assim, em relação ao Poirier, dar essa última entrevista falando que gostaria que o Charles lutasse com o Chandler e que ele aceita dar um passo para trás... Eu acho que, na verdade, não é nem que ele quer dar um passo para trás. Eu acho que, na minha cabeça, realmente, ele quer a trilogia, ele quer o McGregor e quer realmente pôr um dinheiro surreal no bolso e sabe que, se ganhar do McGregor, vai lutar pelo cinturão, de qualquer jeito.
Ele quer tempo, né, na verdade.
E tempo também, com certeza. E do Gaethje, qual que é a situação que você comentou?
Que logo que pouco antes, duas semanas antes de acontecer o UFC do Poirier e do McGregor, esse último numerado, o Dana falou que poderia acontecer Charles versus Gaethje. Fala pra gente dessa luta aí que poderia acontecer. Tem chance de acontecer ainda? Como é que tá isso?
Na verdade, assim, pra ser muito sincero, nunca chegou até nós isso. Nós ficamos sabendo através do Dana White na entrevista. Então foi uma coisa que ele comentou, só que nunca chegou até nós. Então, assim, a gente até na época achou estranho, porque ele não tinha comentado absolutamente nada. Mas a gente sabe que o Dana White, ele joga muita coisa no ar. Acredito que ele até faz isso pra ver a repercussão. Como é uma empresa... visa lucro, eu acho que eles fazem isso, eles jogam uma coisa no ar e falam, bom, vamos ver o retorno, aí se valer a pena a gente continua em cima. Então acho que ele jogou essa luta no ar justamente por causa disso. Até o Gaethje deu uma entrevista recente falando que o Charles é o cara mais perigoso da categoria, que eu achei muito bacana a entrevista do Gaethje. Então assim, eu nunca parei para pensar nessa luta. Eu acho que a gente, como a gente estava em cima do Poirier e agora a gente sabe que o pessoal está fazendo de tudo para esse Chandler lutar pelo cinturão. Então, assim, eu não sei por que eu acho que o Gaethje não seria. Então, assim, não cheguei a conversar com o Charles sobre o Gaethje. Eu acho que seria uma ótima luta. Eu vejo uma luta muito boa, Charles e Gaethje. Eu acho que dá pra gente casar uma estratégia muito bacana em cima do Gaethje. E acho que seria um show. Como qualquer outro. Eu acho que qualquer top 5 ali agora é guerra. Não tem mais pra onde correr, né? Mas, assim, sinceramente, eu acredito que o Dana White jogou isso no ar. Eu acredito que não deu repercussão nenhuma. Por isso que ele nunca mais tocou no assunto.
Testou a temperatura, né, cara? É sempre assim. Dá uma testada de temperatura, bota pro alto para ver o que acontece. Se alguém cortar essa bola, beleza. Se não cortar, se a galera não se animar, é só mais uma resposta e a coisa anda. Vai lá, Baroni.
Então, Lima, a gente sempre fala, né? No UFC, pra gente chegar até o cinturão, tem que vencer. E principalmente vencer bem, né? Finalizando, nocauteando, empolgando. Não adianta ser o cara que enfileira uma meia dúzia, mas sempre aquela coisa amarrada que não vende. E o Charles fez isso, né? Ele venceu muito bem todo mundo. Né? Ele deu show, ele ganhou bônus, ele finalizou, ele nocauteou, enfim, ele fez a parte dele. Como é que é o sentimento seu e dele nesse momento de terem feito, né, o dever de casa, cumprido tudo que vocês deveriam, e mesmo assim ainda tem que estar numa guerra de, tipo, né, talvez, né, brigar por uma situação que vocês conquistaram, né? Qual o sentimento seu e do Charles?
Então, Marcelo, eu acho que é exatamente isso, cara. Eu acho que, por mais que a gente, pô, tenha fazendo a nossa parte, a gente sabe que gira muita coisa em torno do UFC. A gente sabe que não basta ir e vencer. A gente sabe que eles levam em consideração tipo, tudo que vai girar financeiramente para a empresa, para a mídia. Então, eu acho assim, eu acho que o UFC sabe que o Charles merece cinturão, o UFC sabe o caminho que ele percorreu. Eu acho que se a gente vê todas as últimas lutas de todos os lutadores, realmente é a hora dele. Então, assim, a gente está fazendo nosso dever de casa em todas as lutas. A gente foi delgando o caminho ali da melhor maneira possível. Nós pegamos pessoas de nome que, mesmo não estando ranqueados, eram pessoas que fizeram muitas coisas no UFC, como o Clay Guida, como o Jim Miller, que foi o primeiro cara a vencer o Charles. Então, a gente pegou lutas que a gente sabia que ia ter um retorno bom. E esperando um top 5, esperando um top 5. Aí conseguimos o Kevin Lee, que foi num main event, que é a posição mais importante de um evento. Venceu de uma maneira muito boa. E o Charles estava machucado na ocasião, ele tinha machucado o ombro. E até o pessoal comentando reparou isso quando ele mexe no braço. Ele ficou praticamente um mês sem treinar por causa do ombro, mas não queria cancelar a luta, porque ele falou: Lima, a gente lutou muito para lutar com o ranqueado. Conseguimos isso num main event. Ele falou: não vou deixar essa chance passar. Então a gente foi, lutou. Aí quando pegamos o Ferguson, ele, pô, seguiu a estratégia ali embaixo do braço ali, que a gente falou para ele: Charles, não adianta fazer igual fez o Kevin Lee. Ali você fez muita transição de oposição. E o Ferguson tem um chão muito bom. Então a gente não pode correr risco. Eu falei, então, Ferguson, vamos fazer aquilo que você fez no Kevin Lee. Vamos tentar estabilizar, manter ele por baixo, não perder posição e ficar ali machucando ele na hora certa e com o bote. E foi exatamente o que ele fez e ganhou de uma maneira assim absurda. Então, assim, a gente fez a nossa parte. A gente fica chateado com tudo isso que está acontecendo. A gente fica triste pelo fato de saber que não basta fazer o nosso papel. Então, isso chateia. Realmente, o Charles fica chateado, mas a gente respeita a UFC. A gente é muito grato por estar no UFC. E a gente está fazendo nossa parte também, pedindo a luta, fazendo barulho, postando, intimando por ir com respeito, porque é a luta a se fazer. Mas assim, cara, chateado a gente fica, realmente a gente fica. Mas a gente já viu tantas coisas parecidas no UFC que não adianta também, sabe, achar que é o fim do mundo. Então assim, o que vier a gente vai continuar lutando, vou continuar batalhando, vamos atrás de cinturão e ele vai ser nosso esse ano, vocês podem ter certeza, independente de quem seja.
Essa categoria, ela se tornou um tanque de tubarões, né, cara? Já era, durante muito tempo foi, mas se tornou agora talvez a categoria mais braba do UFC em todo.
Sim.
Né? Você tem o Khabib, que saiu agora, mas talvez o campeão mais dominante. Você tem o Dustin Poirier, que é um baita no lutador. Você tem o McGregor, que o cara trai dinheiro e não é um mau lutador também. Você tem o Tony Ferguson, que é um monstro também. E você tem o Charles, que está ganhando todo mundo. Tem o Gaethje também, agora chegou o Chandler. Quer dizer, só melhora a categoria. Te surpreendeu a atitude do Poirier ao dizer que o Chandler não merecia esse cinturão, que ele não lutaria com o Chandler de jeito nenhum e que ele esperava que o Charles fosse o desafiante por ter lutado em duas categorias, lutado contra todo mundo, ido ao fundo do poço e voltado? Quer dizer, é uma visão um pouco diferente dos grandes nomes que, né, geralmente se exaltam. No caso do Poirier, ele exaltou um provável desafiante a ele, né? Um provável oponente que, né, lutaria pelo cinturão. Te surpreendeu essa atitude dele?
Cara, não me surpreendeu, sinceramente. O Poirier, assim, é um cara que eu já seguia. Não comecei a seguir ele no Instagram agora, por exemplo, porque talvez ele lute o Charles. Já seguia porque ele é um cara que me parece ser um cara do bem, um cara família, um cara correto, além de ser, lógico, ser um ótimo lutador. Então, assim, não me surpreendeu porque ele me dá a impressão de ser um cara muito de caráter. E eu acho que não é só ele, eu acho que todo mundo da categoria sabe que o Chandler não merece cinturão. Eu acho que o Chandler sabe que ele não merece cinturão.
Com certeza.
Porque, então, ele mesmo sabe disso, mas nós não sabemos qual foi a negociação para ele chegar no UFC. Então, nós não sabemos qual foi a conversa, e nós sabemos que para tirar ele do Bellator também não foi barato. Então, assim, tem muita coisa que envolve isso, mas, assim, sinceramente, não me surpreendeu o que o Poirier falou, eu não esperaria outra coisa, e eu acredito que qualquer lutador da divisão falaria a mesma coisa. Eu acho que qualquer um que for entrevistado vai falar a mesma coisa. Que realmente é o justo, é o que tem nexo e é o que tem que ser feito. Tipo, hoje, não é, lógico, eu sou suspeito a falar pelo fato, né, de estar com o Charles, mas assim, independente disso, eu acho que é o justo, é o certo e não tem para onde correr. Se não acontecer isso, realmente, beleza, não vai acontecer porque é você que manda, mas vai ser um erro.
O próprio Khabib falou, né? O próprio Khabib disse próprio que, Khabib. Pô, falou que, pô, vários lutadores, mas, pô, o Charles me impressionou muito. Charles, eu gostei de ver o que ele fez, que tava naquela história de, ah, você vai... Volta se alguém te impressionar, aquela balela do Dana White lá de que
não, e assim, e deixando bem claro que não é desmerecendo o Xander. O Xander ele é um ótimo claro lutador. Ele é um lutador assim que com certeza vai se manter no top 5 ali. É, com certeza a hora dele vai chegar, porque é um cara duro, é um cara duríssimo e que realmente veio para fazer barulho na categoria. Só que eu acho que ele poderia ter chegado da maneira certa, catando o Islam, depois o Dariush, percorrer um caminho. Você entendeu? Então, realmente, assim, eu achei até errado o caminho que ele está percorrendo.
Já chegou, Dana White já chegou botando ele, querendo botar ele na janela, né? Sentar na janela.
Exatamente.
Diego, você comentou uma coisa aqui, me deu um gancho para uma história que eu tenho muita curiosidade de saber. Você falou, o Charles, que o Poirier falou, né? Que o Charles já lutou com todo mundo e tal, e você reforçou isso, falou do caminho que deve ser feito e tal. O Charles estreou muito novo. Me corrija, são quantos? São 10 anos de UFC? Mais?
Mais. Se não me engano, são 11.
Então,
2010.
Cara, 2010, ele entrou garoto, né? Enfrentou todo mundo, foi jogado aos leões muito jovem. Eu queria a sua opinião, assim, o que está feito, está feito. Claro que assim, tudo isso forjou o Charles que ele é hoje, né? Para mim, auge técnico, auge psicológico, enfim, está maduro. O auge dele é agora. Você acha que essa trajetória forjou o Charles e... Mas se você pudesse mudar, olhando em perspectiva, a manutenção da carreira dele desde lá de trás, você mudaria alguma coisa? Você acha que o caminho valeu por ter chegado onde chegou? O que passa pela tua cabeça quando você pensa nisso e conversa com ele, enfim?
Eu acho que, assim, eu acho que o caminho foi correto, pelo fato assim, pintou a oportunidade dele entrar no UFC, ele amadureceu no UFC, essa foi a realidade. Não que ele nunca enfrentou caras bons aqui fora, ele enfrentou. Enfrentou o Popó, que se não me engano está no Bellator, pegou grandes nomes do Rio de Janeiro, aqui de São Paulo, lutou com grandes nomes antes de entrar, lutou com o Viscardi. Então assim, ele fez ótimas lutas, mas foi no UFC que ele amadureceu. Foi no UFC realmente que ele catou os caras duros pra caramba, assim, caras que eram muito completos. Então, assim, talvez, se pudesse voltar atrás, eu acho que uma luta ou outra podia ter esperado um pouco, talvez podia ter pegado com mais antecedência, talvez podia ter feito uma estratégia melhor. Só que, assim, em relação... Eu não tiraria nenhum adversário dele. Eu acho que todos os adversários que ele enfrentou foi realmente, como você falou, foi o que realmente deixou ele duro, foi o que forjou ele. E eu acho que hoje ele está no melhor momento dele, não só pelos treinos, não só por tudo, mas também pelo fato de tudo que ele passou. Eu acho que ele já viu de tudo. Ele já empatou, ele já ganhou, ele já perdeu, ele já caiu, ele já levantou. Então, assim, não tem nenhuma situação hoje que ele nunca viu. Então, acho que tudo isso colaborou e ajudou muito para que ele fosse o Charles que ele é hoje, aí com 8 vitórias consecutivas e, se Deus quiser, o futuro campeão da categoria.
Só para pegar um gancho também, o Lima, eu queria que você falasse sobre as diferenças do Charles, né? Pré-chute boxe depois que ele passou pela tua mão, né? Óbvio que ele se tornou um lutador muito mais completo, mas eu queria saber onde você transformou ele mais, tanto na parte psicológica, quanto na parte técnica, até na parte um pouco mais de relacionamento com a imprensa. Você vê que hoje o Charles vai de terno para as pesagens, sabe se colocar melhor, né? Eu queria que você que acompanhou de perto aí pudesse dar esse relato.
Na verdade, assim, eu sempre fui amigo do Charles há muito tempo. A gente sempre conversou, a gente sempre treinou junto. Eu levava o sertanejo para treinar com ele na Academia do Macaco. Então, a gente sempre teve um ótimo relacionamento. Eu e ele fazíamos aniversário no mesmo dia, então a gente até comemorou aniversário junto. Até que, 20 dias antes da luta do Lamas, ele me procurou e falou: pô, Lima, eu queria vir para São Paulo definitivamente, queria que você fosse o head coach, cuidasse da minha carreira, cuidasse dos meus treinos, fizesse estratégia, tomasse conta da minha carreira. Aí eu falei: poxa, para mim é um prazer, cara, não só pela amizade, eu sou seu fã, eu gosto de você, somos amigos. Eu falei: todo mundo aqui te adora. Então, assim, ele veio feliz, ele veio já contente. E aí eu expliquei para ele como funcionava certinho com a gente, quais eram as regras que a gente fazia dentro da nossa família. E aí ele começou a treinar com a gente direto. E, para ser muito sincero, assim, lá na academia, o pau quebra. Na verdade, assim, vira e mexe tem nocaute, ninguém se machuca por maldade, mas a gente treina muito duro, treina duro de verdade. Tanto é que tem gente que vai assistir o treino porque acha mais legal que assistir uma luta. E o Charles não foi diferente. A gente realmente, todos os moleques ali adoram o Charles, falam, pô, cara, o Charles, vamos deixar esse moleque cada vez mais duro em pé. Então caíram o padrinho do Charles e chegou uma hora que o Charles olhou e falava, pô, ou eu vou trocar porrada ou só vou ficar fechado. E aí ele teve que trocar porrada também e ele foi evoluindo cada vez mais, pegando cada vez mais confiança e começando a ir cada vez mais pra dentro. E sempre quando ele caía pra dentro, a galera, boa, Charles, é isso aí, levanta agora, vai, vai. A gente sempre incentivando muito ele. Então, assim, o Charles sempre foi um cara muito talentoso. O que você mostra pra ele, às vezes você mostra um movimento pra ele, vai. Que nem ontem. Ontem eu passei uma sequência pra ele. Passei uma técnica que a gente nunca tinha feito. Uma finta da sétima. Amanhã tem sparring. Com certeza ele vai fazer essa técnica com sparring. Porque é impressionante. O que você passa pra ele, no dia seguinte ele faz no treino. Às vezes você olha e fala, porra, tipo, acabei de passar pro cara, o cara fez e acertou. Então, ele, assim, ele tem um talento ímpar. Ele é uma pessoa que pega as coisas muito rápido, muito fácil. E ele tá se quebrando na academia com a galera. Se quebrando, que eu digo assim, né? Se treinando forte, uhum. Se fazendo sparring duro. Então, assim, eu acho que tudo isso deixou a cabeça dele mais forte, entendeu? E tá fortalecendo ele cada dia mais. Foi que nem no dia que ele lutou com o Taymor, que eu falei pra ele, poxa, o Taymor é o cara do Muay Thai, vamos levar pra baixo, cair no chão ali vai ser fácil. Aí o Taymor pegou e enfiou o dedo no olho dele 3 vezes. E aí no intervalo ele falou pra mim, puta, Lima, não tô enxergando com esse olho. Aí eu falei, puta, Charles, faz assim, ó, vamos encurtar então, levar ele pra baixo e pegar. O Charles tava tão puto da vida com o Taymor, falou, não, Lima, vou nocautear esse cara. Aí eu olhei pra cara dele e falei, meu, quero meter a porrada nesse cara. Eu vou fazer o quê? Eu falei, Charles, arrebenta ele que não tem nada pra você. Você vai debulhar, esse cara não tem morte até pra você. Aí ele falou, demorou, você vai ver. Eu falei, vamos ver mesmo, arrebenta ele. O Charles falou, demorou. Isso no intervalo. Aí o Charles caiu pra dentro dele, tava nocauteando ele, ele foi pras pernas do Charles, o Charles tá todo no triângulo. Então o Charles tá com uma confiança tão grande, e na minha opinião, a cabeça é 90% do lutador. Então eu acho assim, hoje o Charles tá, ele tá blindado.
Deu pra ver contra o Ferguson isso, né? Assim, o Ferguson não é qualquer um. O cara fez uma sequência similar à do Charles um pouco antes, ganhou, sei lá, 8 lutas seguidas, fazendo batalhas e passando carro em todo mundo. E a confiança do Charles estava imensa, que deu pra ver que ele fez ali, enfim, deu um show. Talvez a luta dele com o Ferguson, mesmo tendo sido a única dessa sequência dele que não foi finalizando, tenha sido a mais perfeita. Porque ele conseguiu anular um cara que ninguém estava conseguindo anular. Tanto que era, diziam que era, né, falaram que era o cara que tinha chance com o Khabib. Né?
E te digo mais, na minha opinião, o Ferguson só perdeu pro Gate porque ele fez uma coisa que eu achei muito errado. Que o Ferguson se preparou mais de 6 meses pro Khabib e em cima da hora aceitou um Gate que tem um jogo totalmente oposto do Khabib. Então, assim, imagina você se preparar a vida inteira, preparar seu psicológico, seu corpo, sua estratégia contra um cara que tem um jogo e, em cima da hora, se trocar tudo. Eu, se eu fosse o head coach, empresário do Ferguson, eu não teria aceito essa luta. Porque é um jogo que não casa. Tipo assim, não casa, que eu digo, o Khabib e Gate. Então, assim, claro. Eu acho que até se o Ferguson se preparar 6 meses pro Gate, poderia ser diferente.
Não, e teve outra coisa, né? Ele bateu o peso 2 semanas antes.
Fez uma loucura.
2 semanas antes, cortou o peso. Pô, 2 cortes. Diego, fiquei curioso agora. Como é que é essa sequência aí da finta na sétima? Isso? Tenta explicar pra gente como é que eu fiquei curioso. Se eu estiver narrando uma luta do Charles, ele fizer, eu vou falar, ó, essa aí é a finta com a sétima. Como é que é
isso?
Como é que é? Dá pra explicar?
Dá. O Charles, ele tá fazendo muitos golpes diferentes. Acho que vocês ficaram vendo a voadora de toy tip, o helicóptero. E ele gosta muito de dar a sétima. Né? A sétima, sei lá, se alguém por acaso, né, já assistindo a gente e não souber, é o soco giratório. Então, com a perna direita que você está atrás, você gira para suas costas acertando com o seu braço direito. Então, eu tô fazendo muito. Então, como ele está girando muito bem, eu estou fazendo uma finta que ele gira todo o corpo, como se ele fosse girar para dar um soco com a direita, mas ele volta para bater com a esquerda. Então, ele gira para esse lado para simular que eu bati com esse braço. E aí, ele volta com essa mão. Então, ele vai girar para cá para o cara se fechar desse lado. Aí, ele já volta com tudo com essa mão para pegar o outro lado. Então, eu estou treinando muito isso com o Charles. E ele vai fazer, porque você mostra pra ele e vai e faz, é impressionante.
Sensacional. Agora vem cá, o Diego, deixa eu fazer uma pergunta pra você, um pouco fora dessa parte técnica. Como é que é negociar com o UFC? A minha dúvida é a seguinte, a gente teve um tempo atrás, o Demian Maia estava numa fase excelente, estava finalizando todo mundo, e era assim, aquele último tiro dele para tentar, né, buscar o cinturão, enfim. E acabou que ele conseguiu o cinturão, mas lutando com o Tyron Woodley com 2 semanas, sei lá, 3 semanas de antecedência. Não teve tempo de fazer o wrestling dele que ele faz nos Estados Unidos normalmente. Teve que pegar a luta do jeito que foi. E acontece muito isso com alguns brasileiros. Você pega Ronaldo Jacaré, nunca teve chance de cinturão, apesar de ter tido uma excelente fase. O próprio Demian não teve isso. E o Charles está tendo, que você falou, pegou várias lutas com 2 semanas, 10 dias, 12 dias, 7 dias. Como é que essa negociação com o UFC é um negócio muito difícil? É mais difícil para a gente, como brasileiros, ou para o Charles, que é um cara que não entra muito nesse trash talk, como, por exemplo, o Chandler entrou, você vê que logo depois da luta ele estava falando como se tivesse ensaiado há 6 meses aquele discurso. Falou bonito, falou... disse que, pô, fez citação, poema, só faltou dançar. Então, assim, é mais difícil para a gente negociar com o UFC? Você que está ali na frente, na linha de frente da carreira do Charles, é mais complicado?
Cara, é difícil falar porque eu não tenho nenhum gringo, né? A gente tem vários atletas que eu não tenho um gringo, um americano, no caso, para saber como funciona. Mas, assim, na verdade, a gente sempre está pedindo luta. Então, assim, porque hoje o UFC está com muitos lutadores. Então, nós sempre estamos pedindo. Então, quando a gente pede, que nem o Ferguson, por que nós pegamos o Ferguson com 20 dias? Porque a gente pediu ano passado muito o Ferguson. Depois do Kevin Lee, a gente pediu o Ferguson para o UFC umas 10 vezes. E o UFC, ah, não, vamos ver. Não deram importância. Aí, quando nos avisaram, vocês querem o Ferguson daqui 20 dias? Não tinha como falar não. Porque a gente pediu tanto, o UFC falou, peraí, então vocês estão me enchendo o saco pedindo, e agora que a gente fala, toma, vocês falam não? Então, assim, acontece muito isso. Que nem a gente está pedindo muito cinturão do Poirier. Se o UFC chega para a gente e fala, tá bom, mês que vem, Charles e Poirier pelo cinturão. Não tem como a gente falar, ah, não. Dá para dar 2 vezes? Então rola muito isso. Eu fico pedindo muito luta para os nossos atletas. Então toda hora eu estou pedindo luta para o Tominhas, para o Charles, para o Pepe, para a Chitara, para a Glorinha. Então toda hora eu estou pedindo luta. Então quando a gente pede muito luta e eles chegam e falam, tá, 20 dias, aí não tem como falar não. Então na verdade acontece muito, muito, muito isso. E também acontece às vezes o UFC ficar chateado. Quando o UFC oferece uma luta para você com 1 mês e meio, por exemplo, você falar, putz, não dá, daqui 2 meses, eles meio que sentem, eles ficam sentidos. E aí, às vezes, eles podem te dar uma geladeirazinha aí. Às vezes, você recusa uma luta, fala, ah, então você não quer lutar? Beleza, passa uns 5 na sua frente, aí aquela luta de 1 mês e meio vira 8 meses. Isso acontece também. Entendi. Por isso que é uma coisa delicada, é perigoso, a gente tem que estar sempre pronto.
Né? Isso que eu ia falar, o segredo é, de repente, viver em camp, né? Que é uma coisa meio impossível, você viver no pré-camp a vida inteira para ter sei lá, tem 20 dias, então você finaliza esse camp aí, que você já está um tempão.
É isso mesmo.
Vai lá, Baroni.
Aí imagino também como é que deve ser, Lima, para você segurar também o ímpeto do Charles, né? Porque o lutador, ele se falar, tem que fazer mais 3 lutas, ele vai querer. Não, traz o Khabib, traz todo mundo, tem que fazer 10 lutas. E você já tem que entrar com um lado, né? Mas calma, cara, olha só. Racional, não é inteligente, né? Fazer isso agora. Você vai voltar para o final da fila. Não é o momento, né? Eu fico imaginando o desafio de domar a fera ali.
Não, e o Charles, por ele luta todo final de semana. Se falar para lutar semana que vem, ele luta.
Ô, Diego, o Charles andou uma fase da carreira dele oscilando ali entre o peso pena e o peso leve, até decidir passar para o leve. Muita gente batia nessa tecla, né? Por que o Charles insiste tanto em lutar no peso pena? Né? Ele tinha dificuldade, bateu o peso e tal. Por que isso acontecia? Era algum desejo dele, enfim, direcionamento de carreira? Eu tenho essa dúvida. Tenho certeza que muita gente que está ouvindo a gente tem essa dúvida. Por que tanto tempo insistiu ali no pena, se ele está brilhando agora no peso leve?
Na verdade, assim, o Charles sempre foi leve. Ele tinha muita envergadura, porém ele era um cara leve. Ele não gostava de puxar ferro, ele nunca tinha suplementado na vida dele. Então, assim, ele era uma pessoa que ele se mantinha leve. Então, assim, pelo estar nos 70 quilos, ele ficava um pouco mais leve que os demais. E no 66, como ele era muito seco, ele também penava para bater. Então, ficou naquela situação. Então, ficou difícil ele ficar no 66 e era difícil ele ficar no 70. Então, assim, a gente começou... Aí, depois que comecei a trabalhar com ele, a gente fez algumas lutas 66, só que, mesmo assim, foram muito sofridas. E o Charles, como ele tem envergadura, e aí os treinos começaram a se intensificar, ele começou a treinar mais vezes por dia, ele começou a, sabe, tipo, a comer melhor, a fazer um ferro, a fazer a preparação, ele começou a ganhar corpo automaticamente. Então, conforme ele foi ganhando o corpo, a gente falou, putz, eu acho que agora realmente vai ficar difícil ele bater 66 e dá pra gente ficar cada vez mais forte com 70. Então, foi quando ele realmente se estabilizou nos 70 quilos, hoje ele pesa em torno de 78. Então, assim, 78 forte, Então, assim, ele perde em uma semana, ele perde 18 quilos.
Ótimo. Tá botando agora 40 de cada lado no supino reto, né, o Charlinho?
Oi?
Não tô brincando, falei, tá botando agora 40, 45 de cada lado do supino reto agora.
Mas olha, ele tá fazendo musculação direto, coisa que ele não fazia.
Olívia, e como é que estão os outros lutadores que estão contigo? A gente tem, você falou, Tominhas, da Maíra, da Glorinha, como é que tá o pessoal todo? Como é que tá o nível de preparação? Sabe, claro, o Charles é aquele cara que tá mais na boca, pra já explodiu, sim, mas pra ser campeão, mas você tem outros lutadores que estão aí na correria, né? Então, como é que estão esses outros lutadores? O que você pode falar pra gente do Tominhas, da Glorinha, da Maíra?
Pô, o Pepe, né, o nosso argentino, ele isso, tá também. Ele tá vindo uma lesão, então, assim, ele já poderia até ter lutado, a gente tava negociando, mas aí eu pus o pé no freio, avisei que ele tava lesionado, justamente pra não acontecer aquilo. Ah, o Pepe vai lutar, putz, não dá que ele tá lesionado. Então, já parei de oferecer o Pepe. É, a Chitara tá pra lutar agora dia 27 de fevereiro.
Isso.
A Glorinha dia 7 de março. O Tominhas, a gente tá com uma negociação muito boa. Infelizmente, não posso falar. Mas é uma negociação muito boa vindo. Então, acredito eu que a gente, dentro de 10 dias, já vamos ter aí uma novidade. E se Deus quiser, também teremos novidades de um novo atleta aí também em negociação.
Opa!
Vamos estar colocando, se Deus quiser, aí eu acho que até esse semestre a gente vai estar estreando mais um atleta aí, que é um dos meus atletas aí mais duros, que graças a Deus a negociação está muito boa, e eu acredito que a gente vai ter mais um novo integrante ali para o cartel do UFC, que vai fazer miséria lá dentro.
Boa! Agora, só para te fazer uma pergunta rápida, assim, técnica mesmo. A gente teve essa luta do McGregor contra o Poirier e muito se falou do tal do chute na panturrilha. Né? O chute na panturrilha que quem não está esperando machuca mesmo, pega no nervo, você fica sentindo o tempo todo, a tua perna começa a ficar desgastada, prejudica a tua movimentação, enfim, é uma desgraça para quem leva. Charles está preparado para isso? Porque, assim, se for lutar com o Poirier, é certo que o Poirier vai tentar, né, fazer o golpe que deu certo contra o McGregor e levou ele lá para cima. Se lutar com o Chandler, talvez não tanto, mas assim, né, a gente sabe que pode acontecer. Como é que você analisa aquela luta do McGregor com o Poirier, falando um pouquinho também sobre esse famigerado chute na panturrilha?
Cara, o chute na panturrilha, na minha opinião, é um dos golpes mais eficazes hoje. É, se vocês perceberem, foi um dos primeiros golpes que o Charles fez contra o Ferguson. Por quê? Porque o Gage tinha machucado muito ali a panturrilha do Ferguson. E uma panturrilha é uma das coisas que mais demora para cicatrizar. Eu tenho um atleta meu que ficou um ano sem lutar por causa da lesão na panturrilha. Por isso que eu acho que o McGregor talvez não volte a lutar dentro de 8 meses. Se realmente pegou muito ali, por quê? Quando começa a cicatrizar e você leva um golpe, parece que você nunca cicatrizou. Volta tudo. Não é que lesiona um pouquinho. A panturrilha é muito, muito, muito difícil. É um golpe assim que realmente está sendo muito explorado hoje no MMA, porque a eficácia dele é uma coisa extraordinária. Então, assim, é uma coisa muito importante, tanto é que foi o primeiro golpe que a gente estava pedindo para o Charles dar no Ferguson, porque a gente sabia que dois chutes ali, o Ferguson ou ia doer muito, ou ele ia se lembrar do prejuízo que podia chegar. Então, assim, e o McGregor foi a mesma coisa. O McGregor, como ele tem aquela base muito plantada, é um alvo muito fácil. Fácil não,
oferece,
mas é um alvo
a perna, né?
Para um chute na panturrilha. E ele acreditou que talvez ele levasse 3, 4 e aguentaria. Mas a panturrilha, o problema é que, assim, quando você percebe que ferrou, não dá para voltar atrás. Você aguenta 1, 2, mas quando você vê que você está pisando em falso, que a sua pisada já não é a mesma, já não tem mais o que fazer. Já é tarde demais e ali é só prejuízo a partir dali. Mas, ao mesmo tempo, dá para fazer muita coisa ali para a gente sair desse chute. O Charles está preparado, sim, para lutar com um atleta que queira minar as panturrilhas dele. Eu já até, inclusive depois da luta do McGregor com o Poirier, eu já cheguei pro Charles sentando e falei, Charles, esse chute da panturrilha, temos que fazer isso, aquilo. Então, assim, a gente já estudou exatamente porque a gente sabe que agora o Poirier, eu acho que vai começar a fazer isso em muitas lutas.
Então, ele viu, né? Essa técnica aí é muito usada lá pela galera da American Top Team, né? O Catel Cubes, a rapaziada lá. Ali passa um tendão, cara. Tendão tibial ali, meu amigo. Se ficar entrando o chute ali do lado, tem músculo,
tá,
né, cara? Vai direto.
O Thiago Pitbull tá lá também, né? O cara que chutava.
Eles até põem o Typepad, né, na panturrilha ali pra poder realmente meter a porrada ali e treinar esse golpe.
É.
Barone, vai lá.
Então, Lima, para finalizar aqui da minha parte, eu queria que você falasse o que pode representar na tua carreira aí de treinador esse cinturão, né? Uma coisa que você vem mexendo
há tantos anos. Mais alto, Marcelão, por favor.
Eu queria que você falasse sobre o que poderia representar na tua carreira, né? E para a Chutebox, esse possível cinturão, né, do Charles.
Bom, Marcelão, cara, eu sou um cara totalmente vivido a sonhos. Eu comecei a treinar com 14 anos de idade, meu sonho era ser lutador. Infelizmente, eu não consegui ser lutador, viver da luta, porque da luta que eu digo sendo lutador, porque o meu mestre brasileiro foi morar em Curitiba e eu acabei assumindo os lugares que ele dava aula. Então, assim, com 19 anos, eu peguei a primeira academia para dar aula, que era uma academia que eu dava aula. E eu sempre tive vários sonhos. Um dos sonhos era poder ser dono dessa academia. Hoje eu estou com essa academia há 21 anos, 15 anos como professor e 6 anos como proprietário. E quando o sertanejo com 14 anos falou para mim, ele começou a treinar comigo e falou, puta, Lima, eu quero ser lutador. Eu era só um professor de academia. Aí eu cheguei para ele e falei, puta, filho, ele tinha 14 anos. Eu falei, faz o seguinte, chega meia hora todo dia que eu vou te treinar para a gente competir. Eu nunca tinha feito isso na minha vida. Aí eu comecei a competir com o Felipe, e ele começou a ganhar tudo. Quando ele tinha 18 anos, ele chegou pra mim e falou, puta, Lima, eu vou parar de lutar, porque minha namorada quer que eu pare, que isso não é vida, não sei o que lá. Aí, na época, eu não tinha academia. Eu falei pra ele, Felipe, a gente trabalhou muito, você foi meu primeiro aluno, meu primeiro atleta. Eu falei, seu sonho é chegar onde você quer, que é o UFC, o maior evento do mundo. Eu falei, o meu sonho é comprar academia. Eu falei, fica comigo, cara, vamos atrás desse sonho junto. Eu falei, se eu pegar academia, você vai ser meu sócio comigo. Eu falei, se você vai entrar no UFC, eu vou estar com você. E aí passou alguns anos, a gente pegou a academia, ele é meu sócio, e ele entrou no UFC, eu tava lá como empresário e treinador dele. Então, assim, tudo que eu fiz, cara, eu batalhei muito para conquistar, nada me foi dado. Academia, eu trabalhei 15 anos para comprar, o Felipe com 14 anos treinamos sem saber o que aconselha, entrou no UFC. Então, assim, cara, eu amo luta, eu amo chute box, eu amo viver do que eu faço, e eu acho que o cinturão, assim, esse cinturão vai ser um dos maiores sonhos da minha vida. Eu sonho com esse cinturão, eu acho que eu e o Charles, assim, e toda a equipe, cara, eu vou dormir pensando nele, é a lei da atração, e eu tenho certeza que ele vai vir, e assim, pra minha carreira, pra minha vida, pro amor que eu tenho pelo que eu faço, não tem explicação. Eu acho que eu não saberia te explicar a felicidade, a alegria e o que seria esse cinturão. Eu acho que só quando ele chegar que eu vou saber qual que é a sensação, cara, porque é uma coisa surreal. O que eu faço não é por dinheiro, é 100% por amor, cara. Eu acho que quando a gente faz as coisas por amor, o dinheiro se torna uma consequência.
Perfeito. Estamos aqui conversando com o Diego Lima, técnico agora, proprietário, já há 6 anos da Chutebox, lá em São Paulo. Diego Lima, muitíssimo obrigado pela tua participação aqui. A gente fica honrado com a tua presença e torcendo muito para o Charles conquistar esse cinturão, que vai ter, né, um dedinho de cada um aí da equipe nessa cinta. E conta com a gente. Parabéns aí pelo trabalho. Dá um abraço lá no chat. A gente sabe que tá com um probleminha, né, de saúde com a filha dele. Então, melhoras aí para a princesa. E que, se Deus quiser, vai ficar tudo bem. Um grande abraço para você, Lima. Muito obrigado pela participação, viu?
Pô, eu que agradeço. Para mim é um prazer falar com vocês. Agradeço de coração mesmo. Muito obrigado. Desculpa ter que correr aqui para pegar um carregador. Mas, infelizmente, né, pelo chat não ter podido entrar. Eu acabei que eu estava sem carregador aqui. Mas muito obrigado pelo bate-papo. Para mim é um prazer. Pô, gostei pra caramba e conta comigo sempre.
Perfeito. Obrigado, amigo. Grande abraço. E, ó, portas abertas quando quiser, não precisa nem marcar. É só derrubar aqui, cai aqui dentro que a gente já tá conversando.
Obrigado, tamo junto. Obrigado a todo mundo, galera.
Valeu, Lima.
Valeu, Lima. Abraço.
Ei.
Valeu.
Diegão, obrigado, viu, cara?
Obrigado.
Valeu, e boa sorte com tudo. Boa sorte com o muro também, que a árvore caiu. Vai dar tudo certo.
Vamos buscar. Ei.
Vamos lá. Abraço,
amigo. Valeu. Valeu, Diego. Abração, irmão. Prazer falar contigo de novo.
Tamo junto. Obrigado.
Valeu.
Depois dessa bela entrevista aqui com o Diego Lima, vamos continuar o nosso programa. Nosso segundo assunto é o UFC Wolverine versus Volkov, que acontece no próximo sábado, lá em Las Vegas. O combate transmite ao vivo a partir das 7 horas da noite, card preliminar, 10 horas da noite, card principal. Você acompanha tudo no canal Combate, no combate.com, as duas, e no Sport TV 3, se eu não me engano. São 3 ou 2. As duas primeiras lutas em vídeo, o restante você acompanha o tempo real no combate.com. Tem esse duelo aí, né, amigos? Overeem e Volkov, duelo de pesos pesados europeus aí, trocação aberta dos dois. Quero saber de vocês, começar com o André, o que espera dessa luta, esse duelo de gigantes aí? O Overeem que está dando aquele último salto dele para tentar buscar o cinturão da categoria, e o Alexander Volkov, gigante russo, está aí no meio do caminho. O que, que você espera desse duelo?
Olha, eu sou mais o Overeem. Acho que é um lutador mais completo, mais experiente, mais tarimbado. É um cara, como você disse, está com esse drive aí de correr atrás do cinturão, fazer uma última corrida. Então, eu acredito que o Overeem é favorito para essa luta contra o Volkov. Volkov que perdeu para o Blades, foi dominado. Estava bem contra o Lewis, tomou aquele nocaute, assim, um game plan ridículo, né, do Volkov. Mandou muito mal. Então, acho que o Overeem é melhor em todas as instâncias da luta, né? Principalmente nessa fase que ele está da carreira, né? Vem de duas vitórias seguidas. Então, e eu acho que o Overeem não vai ser campeão. Eu explico por quê. É, de 2015 para cá, ele lutou 13 vezes. Né? Ele tem 9 vitórias e 4 derrotas. E as 4 derrotas que ele tem é justamente para os 4 melhores dessa divisão, né? Do ranking. Jairzinho, Rozenstruik, Curtis Blades, Ngannou e Miocic. Então, eu acho que a chance dele vencer esses 4 aí, eu acho que contra o Jairzinho ele tem mais chance. Estava até bem contra o Jairzinho e perdeu. É, agora, Blades, Ngannou e Miocic, eu acho que não dá jogo pro Overeem, não. Mas é um cara que eu torço muito, cara, sabe? Eu acompanho desde os tempos de Pride, um veterano, e tá nessa fase sem o suco, né? Se manteve fortão lá, bombadão durante muito tempo, agora não tá tomando aquele suquinho Gummy lá, aquele... que ele tomava uma época, e se reinventou, né? Nova estratégia, ali na grade, se fechando. Então, é um cara que eu sempre gosto de assistir. Mas acho que passa bem pelo Alexander.
Você, Barone, o que, que acha dessa luta aí? Dá o Overeem, dá a Volkov, o que, que você acha? Eu tô curioso com o palpitão do combate,
eu vou postar no Overeem também. Acho que ele vai nocautear. Tem atuado com mais... parcimônia, né? Com mais cuidado, não está se expondo tanto. O Overeem está um pouco mais estratégico, né? Vem de duas vitórias e contra o Jairzinho, pô, até tomar um golpe derradeiro ali no apagar das luzes, vinha ganhando a luta com tranquilidade. Então, eu acredito que ele tenha potencial aí para, com toda a sua bagagem, com toda a sua experiência, para despachar o Volkov.
É, eu acho que o Overeem é favorito para essa luta. Acho que o Volkov não é aquele lutador de ponta. Acho que ele é um lutador perigoso, um lutador que dá calor às vezes, mas eu não sinto firmeza no Volkov para disputar cinturão. Acho o Overeem muito mais experiente que o Volkov, muito mais perigoso que o Volkov. Só que o Volkov acho que faz. Ele meio que anula as lutas dos adversários, ele torna as lutas um pouco chatas. Eu não consigo gostar muito do estilo do Alexander Volkov. Estou torcendo para o Overeem ganhar. O Overeem, que é ex-campeão do Strikeforce, do Dream, do K1, falta esse cinturão do UFC aí para realmente consolidar a carreira, né? Mas eu acho que vai ser o Overeem que vai ganhar. Não vou dizer, não sei se por nocaute, mas como agora o palpitão é só para dizer quem é que ganha, eu vou falar que é só o Overeem mesmo e não vou me arriscar na forma de vitória, não. Mas acho que ele ganha, acho que sai vitorioso dessa luta principal. No co-main event do evento, a gente tem um duelo de pesos galos, né? O Corey Sandhagen contra o Frank Edgar, os dois buscando aí a disputa de cinturão. O Corey Sandhagen nocauteou o Marlon Moraes com chute alto, né? Até surpreendeu um pouco na sua última luta. Já o Frank Edgar venceu também o Marlon, mas de uma forma duvidosa. Pedro Munhoz, decisão dividida, um negócio meio esquisito. E agora, né, aparentemente, tudo favorável para o Sandhagen conseguir aí mais uma vitória e aí, né, ser catapultado para o topo da categoria para, de repente, buscar um cinturão aí contra o vencedor do Petr Yan contra o Aljamain Sterling. Luta que deve acontecer, está marcada para acontecer, valendo o cinturão. Vai começar com o Barone. Barone, você acha que o Frank Edgar consegue estragar esse plano aí do Corey Sandhagen e, de repente, aparecer, como um futuro desafiante, esse cinturão que ele está buscando tanto? Ou você acha que o Sandhagen vai conseguir manter aí, vencer mais uma de forma, né, categórica e pular aí como desafiante número um depois de Petr Yan e Aljamain Sterling?
Acho que o Corey Sandhagen é um dos grandes valores dessa categoria na atualidade. Mesmo antes da vitória contra o Marlon Moraes, já era um cara que dava sinais que chegaria longe. É, a vitória contra um lutador, o Marlon, um excelente lutador, eu acho que aquela vitória já subiu ele de patamar. Não acredito que o Frank Edgar, apesar de ser né, um ex-campeão dos leves, um dos grandes que a gente viu aí nos últimos 10, 15 anos no UFC, né, que travou batalhas impressionantes, enfim, dono de um preparo físico invejável. Não acho que ele vai ser páreo ali para o Senhagen, então o meu palpitão vai ser Senhagen novamente.
Você, André, concorda?
É, eu concordo, concordo, estou com o Barone. Acho que a fase do Senhagen é sensacional. É, o Frank Edgar já não é o mesmo lutador de outros tempos, né? Muitas batalhas nas costas e tudo. Fez essa descida, você vê, ele foi campeão peso leve, né? Desceu de leve para pena, não conseguiu o cinturão no pena, né? Teve sempre o José Aldo ali no meio do caminho. Agora, finalmente, ele desceu para os galos. Você vê como ele tinha... O que, que ele fazia no peso leve, né? Você vê, o cara tem carcaça para bater 61 quilos, né? Estava de 70,3. É, mas acho que o tempo do Edgar passou e não vejo com chances aí de chegar no cinturão, não. Tá? E acredito que nessa luta sou mais o Senhagen também, um garoto completo, para uma fase sensacional, e acho que vai ser o próximo, depois, né, dessa luta do Ian contra o Sterling, vai ser o próximo desafiante ao cinto.
É, eu concordo com vocês, eu acho que o Corey Sandegger, né, é favorito para essa luta. Acho que a derrota dele para o Jermaine Sterling atrapalhou bastante, aquele nocaute que ele sofreu, atrapalhou bastante a caminhada dele, mas se recuperou muito bem contra o Marlon Moraes, então está aí credenciadíssimo para ser o próximo desafiante. E esse negócio do Edgar é engraçado, né, cara? Porque ele lutava no peso leve, quando o peso leve, assim, ele era pequeno para o peso leve, mas hoje o peso leve, perto do que era antes, hoje tem gigante no peso leve. É. Você pega caras muito grandes que normalmente não... Né? Na época que o Edgar era peso leve, talvez esses caras fossem meio médios, né? É. Tranquilamente.
O Edgar é pequeno para galo, cara. Olha pois que loucura.
É. Pois é, ele é pequeno para galo.
É muito, o Senhagen é muito maior que ele, muito mais longilíneo, mais alto. É um negócio alto, de maluco, né, cara?
É coisa
e
de
que
doido.
Fase, né? O Edgar era um monstro, né, cara? Pequenininho, gás infinito, botava todo mundo pra baixo, ia pra dentro, aquele boxe alinhado. Realmente, tem que bater palma, cara. O cara fez história. Né? Mas
fez história.
Que
e dificílimo dele, de nocautear, né?
Sim, e assim, aquelas lutas contra o Gray Maynard, lembra? Lutas clássicas, né? É, mas o esporte é pra leão novo, né? Tem esse ditado aí que é famoso, e é verdade, né? Clichê, mas é verdadeiro. Leão novo é quem está mais faminto e quem está mais na ponta dos cascos ali para lutar, né? Muito cruel, esporte muito cruel.
É cruel demais. Tirando o peso pesado, acho que todas as categorias se aplicam a isso, né? Acho que o peso pesado é a única que eu acho que o cara é um pouco mais castigado, aí ainda pode sonhar com o cinturão, chegar um pouco mais longe. Você vê, o Miocic não é nenhum garoto, né? Todos os campeões aí não são novinhos. Acho que, por incrível que pareça, o peso pesado tem uma longevidade um pouco maior e o cara consegue ser campeão, de repente, Cormier aí, foi campeão, já pegou e tudo. Mas todas as outras categorias tá ficando assim, os lutadores estão ficando maiores e os campeões mais novos, né? Normalmente é isso que vem acontecendo. E aí, nesse evento agora, no próximo sábado, a gente tem 5 brasileiros lutando: Alexandre Pantoja, Carlos Diego Ferreira, Danilo Marques, Lara Procópio e Carol Rosa. Perguntar para vocês e começar pelo André: qual luta dos brasileiros, qual desses brasileiros você está mais querendo acompanhar aí, André?
Cara, 2 brasileiros, tá? Um é o Carlos Diego, mas a gente acho que vai aprofundar um pouquinho mais, né, no Carlos Diego, né? Falar um pouquinho mais dele. Eu estou muito curioso para assistir o Carlos Diego Ferreira e o Alexandre Pantoja. Pantoja fez uma das melhores lutas do ano de 2019 contra o Deyson Figueiredo. Tive a oportunidade e a honra de poder narrar aquela luta. Ficou um pouco ofuscada com a luta do Adesanya contra o Gastelum. Foi uma coisa assim, uma guerra, né? Mas foi um lutão. Ele vai pegar um estreante, o Manel Cap, que é de Angola, faz a estreia no UFC, um kickboxer. Mas eu gosto muito do Pantoja, cara. Um lutador muito dinâmico, tem aquele sangue no olho, sabe? Aquele ímpeto, sabe? O cara bom de chão, bom em pé, bom no judô, completinho. É um cara que está sempre ali a 1, 2 lutas para chegar perto ali do topo da divisão. Então, estou ansioso para ver o lutador de Arraial do Cabo lutar. E o Carlos Diego, né? Carlos Diego é um monstrinho, né? É um monstrinho, Carlos Diego Ferreira. E está numa sequência sensacional. E, 10 lutas, né? Em 6 anos e meio. É um cara que, se mantivesse mais ativo, tava aí disputando o cinturão. Se fosse mais vocal, tava aí para disputar o cinturão, cara. Mas a pegar um Darius, uma revanche em 2014, né? Duas únicas derrotas dele pro, no UFC, na carreira, na verdade, para o Darius em 14 e para o Poirier em 2015. Para vocês terem uma ideia, quem está ouvindo a gente, não conhece tanto assim o Carlos Diego Ferreira, ter uma ideia do quilate desse lutador, né? Completíssimo, bom de chão pra caramba. E, enfim, finalizou o Pérez, né, na última luta dele. Pela primeira vez, o Pérez nunca tinha sido finalizado, então ex-campeão da categoria. É um cara que merece, tá? Cara que merece estar aí no topo da divisão.
Baroni, lutas que você está mais ansioso para ver aí.
Na verdade, eu estou mais curioso para ver a estreia do Manel Capê, né? Que ele foi campeão do Rising. Já era para ter estreado no UFC contra o Rogério Bontorin. É um lutador completo também, agressivo, bom de jiu-jitsu, trocação agressiva. E acho o Pantoja também um ótimo lutador. Acho que é um bom casamento de luta aí, para a gente já ver se o Manel é um cara meio ousado aí também, gosta de provocar. Vamos ver se ele tem essas garrafas para vender aí. Fã do grupo Revelação, né? De pagode, é bom lembrar, né? O Luso Angolano, para delírio dos roqueiros, para desespero dos roqueiros André Azevedo e Marcelo Russo.
Será que eu sou um cara eclético, rapaz? Será que ele vai entrar com o pagodão no UFC?
Merecia, né? Mas.
Não, deixa ele. Deixa ele pegar um rockzinho lá, de repente pegar uma música de Angola. Baroni, você tá com fone?
Estou com fone, pô. Fone e microfone.
É mesmo? Porque tá parecendo que quando a gente fala contigo, a gente ouve a nossa voz.
Pô, estranho isso.
Estranho. Mas, enfim, deixa ele vir aí com uma musiquinha de Angola. Musiquinha mais tranquila. Pô, sertanejo e pagode, o angolano. Pô, não precisa não. Aí vem com o rockzinho também, o ACDCzinho aí. Não, Andrezão? Não, mal não faz, né?
Pois é. Deixa o cara, Marcelo. Deixa o cara botar o pagode angolano lá. Tá tranquilo, tá valendo. Tá maneiro.
Confesso que não é minha praia. Enfim, o UFC Overeem vs Volkov acontece aí no próximo sábado, a partir das 7 da noite. 15 para as 7 vai ter o aquecimento combate. Você acompanha no combate.com. No Sport TV, 2 ou 3, Andrezão?
Geralmente no Sport TV 3.
Então, isso. Sport TV 3, o aquecimento combate, as duas primeiras lutas em vídeo, também no combate.com, o aquecimento e as duas primeiras lutas, e no site você acompanha o evento inteiro em tempo real, com a íntegra do evento é só no canal Combate, você assina aí e acompanha esse evento e todos os outros que vão acontecer esse ano. Nosso terceiro assunto aí é aquela para a gente... né, parar e sentar lá no varandão da saudade, quem já está nisso aqui há um bom tempo. Faz 10 anos, no próximo dia 5 de fevereiro, que Vitor Belfort e Anderson Silva se enfrentaram no UFC 126, lá em Las Vegas. Chegou a ser chamada a luta do século. E foi realmente a luta que, para muita gente, eu estou entre eles, essa luta deu aquele start, aquele boom no MMA para o grande público aqui no Brasil. O Anderson Silva venceu por nocaute no primeiro round, mas foi aquela luta que todo mundo esperou durante muito tempo e que teve, talvez tenha sido a primeira, né, que tenha sido aquele clima de Copa do Mundo vendo MMA nos bares em todo o Brasil. Tem gente, eu conversei com uma opção de gente que estava andando pela rua no dia da luta e passava nos bares e todo mundo, bar como se fosse Copa do Mundo, só que na madrugada, e vendo as lutas lá, vendo a luta e vibrando, né, os fãs do Anderson vibrando, os fãs do Vitor decepcionados pelo resultado, mas foi a grande luta dessa nova geração, né, André? O pessoal que acompanhou aí, começou a acompanhar, muita gente começou a acompanhar a MMA a partir dessa luta Anderson Silva e Vitor Belfort. Onde é que você estava, André, quando essa luta aconteceu? Você não estava narrando ainda não, né?
Cara, olha só, vou falar uma coisa aqui em primeira mão para vocês, né? Essa luta mudou a minha vida, assim, a minha carreira profissional, porque eu estava em casa assistindo, meu sonho era fazer o que eu faço hoje, ser, trabalhar com luta, ser narrador de lutas, apresentador, né, envolvendo esporte, né? Então, eu tinha 30 anos, né, porque ia fazer 30, eu já tinha dado meus passos lá, e a minha história é um pouco curiosa, claro que eu não vou contar aqui, que a gente não tem tempo, Mas eu já estava com o meu, vamos dizer assim, eu já estava com o meu currículo nas mãos do gerente lá do Canon Combate, né, esperando aí por um teste. Eu tinha me formado na faculdade, tinha feito alguns cursos e tal, e estava pronto aí, quis fazer essa mudança radical na minha vida, nunca tinha trabalhado com nada de comunicação até meus 30 anos. Então, depois dessa luta, houve uma demanda, uma explosão gigantesca do esporte no Brasil, muito por causa do Vitor, porque o Vitor era o grande conhecido do público brasileiro, né? Do público médio, porque ele tinha participado do Casa dos Artistas e tal, cara boa pinta, carioca, tudo. O Anderson nem era tão conhecido aqui no Brasil. Então, teve toda aquela explosão do esporte, o canal precisou de mais gente para trabalhar, eu fui chamado para fazer o teste e passei, estou aqui contando essa história hoje, 10 anos depois. Então, assim... Foi, eu tenho que agradecer, já agradeci inclusive para o Vitor, já falei pessoalmente para ele, contei essa história. Para o Anderson não tive oportunidade de contar, mas já, enfim. Sou muito grato aos dois e ao gerente do combate, na época, o Nairton Abad, que me deu a oportunidade de fazer um teste e aprovar. Inclusive, comecei a narrar com o amigo Marcelo Rússio nos comentários.
Verdade. Certo, Marcelo?
2012, 12, 13, eu nem lembro. Isso. Eu entrei como assistente de produção e depois que eu fui ser narrador. E foi junto contigo, né? A gente teve essa parceria.
Foi isso, comecei comentando lá no combate com o André. E depois, enfim, aí a vida tomou outro caminho, vamos para o combate.com, enfim, outras coisas. Mas comecei lá comentando junto com o André lá no combate. Feliz de lembrar dessa história. Lá na época dessa luta... Cara, eu lembro que eu tava em casa e aí eu chamei parentes, meu pai, irmão, todo mundo lá, vamos ver a luta, vai ser um lutaço. Pô, armamos tudo, botamos petisco, bebida, vambora, pô, vai ser um lutão. Pô, acho que deu o quê? Minuto e pouco, 2 minutos de luta.
É, mas só aconteceu muitas vezes, né? Muitas lutas, eu tava esperando muito tempo e aconteceu. Engraçado que assim... Acho que os amigos também, não sei a idade do Barone.
É
um
também.
Pouco mais velho, um pouco mais velho que eu.
Sou um pouco mais velho.
É, cara, eu alugava a fita do VHS do UFC lá atrás, 94, chamava os amigos, assim. Era lá em casa que a galera ia, minha mãe fazia salgadinho, a galera levava refrigerante, a gente ficava comendo salgadinho e tudo, e ia alugando as fitas e tudo para ver. Então, fazer parte disso hoje e tendo essa luta como marco, cara, é assim. Sonho realizado. Poderia ter sido diferente, né? Poderia ter sido diferente. Podia. Aquela vitória, do jeito que foi, foi que deu esse boom, essa explosão e fez a gente estar falando sobre isso hoje aqui.
É verdade.
Tem que pagar o açaí. Tem que pagar o açaí para eles, para o Anderson e para o Vitor.
Merecem. Eu sou um pouco mais velho que vocês e eu lembro que, assim, quando eu comecei a acompanhar MMA e tudo, não tinha... Não ia para locadora nem nada. Eu descobri um cara nos Estados Unidos, que vendia fita VHS pelo, enfim, Mirk, nem era Mirk, era FTP, cara, era uma coisa muito doida. Aí eu mandava dinheiro por depósito postal para os Estados Unidos, o cara gravava aquelas fitas T160, T180, não lembro, que eram 6 ou 8 horas de vídeo, o cara emitia todos os UFCs que podia meter ali, do 1 ao 4, inteiro, na íntegra, mandava, no outro ele mandou do 5 ao 7, inteira, pum, mandava. Eu comecei a ver assim, só que a fita. O que acontecia? A fita levava muito tempo para chegar e já tinha alguns blogs, não era nem blog, cara, era, sei lá, alguns malucos lá que botavam só resultado de luta em um HTML 1.0, assim, publicava lá. E aí eu ficava louco, porque assim, eu falei, não vou ver. Eu não vou ver o resultado, quero torcer para o VT, não quero saber. Então eu ficava sem ver. 2 meses depois chegava a fita, eu parava... Falava, 8 horas que ninguém me perturba. Botava, trancava a porta, videocassete, botava uma água, um refrigerante, um negócio ali, vou ficar vendo. E ficava vendo 8 horas direto, UFC 1, 2, 3, 4, Royce Gracie torcendo. Royce Gracie já tinha lutado, depois no UFC 5 eu estava vendo o 2 ainda.
Uhum,
e pô, torcendo, vibrando, sabe? Era uma época muito bacana. Mas aí, enfim, eu já gostava disso há muito tempo. Quando teve o Anderson contra o Vitor, eu chamei, né, o pessoal em casa, não sei o quê, e eu ouvi a galera gritando no outro prédio. O pessoal do outro prédio gritando. Ah, gritaria. E aí que eu percebi, falei, cara, esse negócio é grande. Sabe? Pô, eu tô vendo, mas eu sou um maluco lá de 93, 92, ficava vendo, pô, torneio de vale tudo. Eu não sou surpresa. Surpresa era o vizinho da frente, o velhinho da frente, o outro cara, o garoto lá que,
galera, pô, sei lá, comentando, 15 anos. comentando na padaria no dia seguinte, né?
Comentando, sabe, como é que foi, né? Um negócio muito louco. Então, essa luta realmente explodiu pra caramba mesmo, e foi, tá fazendo 10 anos agora. Barone, você tava onde, Barone, quando teve essa luta?
É, eu sou um pouco mais novo que o André, bem mais novo que o Marcelo Russo, mas para mim acabou também... Essa luta também acabou abrindo as portas para mim também, né? Porque como o esporte explodiu, né? Aquela coisa do... Já atingiu... Saiu do nicho, né? Começou a atingir o grande público. Enfim, e todo mundo foi na carona, né? As marcas, as empresas, né? De comunicação e tal. E nesse... depois dessa luta, abriu uma vaga na Tatame. E o Guilherme Cruz, que hoje é companheiro nosso de MMA Fighting, me chamou... me indicou para trabalhar lá. E acabou sendo meu primeiro emprego. Eu entrei lá em abril de 2011, 2 meses depois da luta. Então, eu também assisti a luta como, né, telespectador, como fã, mas acabou também mudando a minha trajetória. Eu não esperava trabalhar com luta, eu gostava sempre mais de futebol. E dali, quando passou, estamos aí falando da luta que mudou a vida de todo mundo, né? Todo mundo acabou sendo parte dessa história, tirando uma casquinha dessa história.
É. Rapaz, você falou uma coisa agora, essa foi, acho que foi a última luta grande assim que eu assisti como fã. De lá para cá, quando você passa a trabalhar com a coisa, claro que você torce, né? De um, para uns, para outros, né? A gente tem amigo dentro do esporte, a gente torce. Mas o olhar muda, né? Quando você está dentro, o olhar muda muito. Então hoje a minha forma de assistir luta, seja os caras ali lutando, a transmissão, você assiste de um jeito diferente. Não tem jeito, é aquela história da casa do ferreiro, né? Não tem jeito, você está dentro do negócio, então o jogador de futebol nunca vai assistir uma partida de futebol como ele assistia antes de ele se tornar profissional, né? Então, para a gente tem um pouco disso. Foi a última luta gigante assim, que eu assisti com aquela pureza do fã, né? E torcendo igual um alucinado ali, né? Bons tempos, cara, 10 anos, é como passa, hein? Eu ia fazer 30, já vou fazer 40, já são aí quase 10 anos de... No Canal Combate, né? Quase 10 anos pronto para luta, hein? Tempo voa, hein, Rússio?
É isso.
Não tinha nem barba, né, Rússio? Eu, né?
Não tinha, nem eu. A barba ainda era preta, ser. Não tá barba branca aqui. Não tinha, mas era. É verdade mesmo, é verdade. Isso aí eu concordo contigo. Foi uma das últimas lutas que eu vi também como fã, não trabalhava com a MMA ainda e, pô, a sensação é bem diferente mesmo. Então tá fazendo aí dia 5, 10 anos dessa luta histórica. Podemos ter surpresas aqui no combate.com mais para frente. A gente bate um papo. E agora a gente vai rapidinho para os destaques da semana. Vamos eleger aqui o nocaute, a finalização e falar da vergonha dessa semana que passou. Candidatos para o nocaute da semana, Cedric Doumbé, cruzado de direita e Murtel Gronhardt no Glory 77. Todas essas lutas que a gente vai falar estão lá no resumo do MMA, que o Adriano Albuquerque preparou ali, está voando, cheio de vídeo lá. Só entrar lá no combate.com e procurar. Todas as lutas estão lá. Não precisamos nem descrever muito, não. Mas eu tenho aqui o Cedric Doumbé, um cruzado de direita, e Murtel Gronhardt no Glory 77. Daniel Torres, brasileiro, conseguiu num cruzado de direita, no Saladin Parnasse, no KSW 58, conquistou o cinturão do peso pena, se eu não me engano. É o Daniel Torres, que é radicado lá na Áustria, e o KSW é um evento, né, dos maiores eventos europeus, um evento que é disputado na Polônia. E o Francisco Rivera, um gancho de direita no Ryan Liley, no XMMA, também. Nesse fim de semana. Quero saber de vocês aí qual foi o nocaute da semana, André.
Ah, para mim foi o nocaute do Cedric Doumbé no Gronhardt. São dois caras que eu acompanho muito de perto, narro muitas lutas do Glory, né, na nossa programação, narrei muitas lutas. Então eu fico com esse cruzadaço aí do Cedric Doumbé, que bateu um Gronhardt com um excelente lutador, já disputou o cinturão, um cara longo pra caramba, bom de luta, agressivo, mas o Doumbé é sensacional, né? Cara magrinho ali, pô, nocauteador, bom demais. Então, fico aí com o Doumbé.
Barone.
Eu vou ficar com o Daniel Torres, né? Todo dia que a gente vê um nocaute com bíceps. Então, por ter sido um pouco inusitado, eu vou nele.
Eu vou desempatar aí que indo no Cedric Doumbé também. Achei que foi um golpe bem mais clássico ali, um cruzado de direita que, pô, trucidou o Murtel Gronhardt. Então, fica sendo o Cedric Doumbé o nocaute da semana. Finalização da semana, dois candidatos. Robert Rucala, uma chave de braço contra o Daniel Bazan no KSW 58. E Obinu Ikebuna, uma chave de braço também contra o Dan Olaiga no LFA 98. Começar contigo, Baroni. Qual é a finalização da semana?
Vou de Robert Ruxala.
André.
Eu vou com a finalização do Kebuna. Eu achei uma transição bonita ali. Saiu bonito no braço e pegou bem. Não deu chance para o adversário.
É, nessa eu vou com o Baroni também. Robert Ruxala. Essa chave de braço do Daniel Bazan. Achei bonita. Vamos ficar aí no decisão dividida aí para o Robert Ruxala com uma finalização da semana. E a vergonha da semana, o tumulto dentro do cage do KSW 58, né, depois da luta do Shamil Musaev contra o Uros Jurisic. Anunciou o resultado, o Jurisic foi se aproximar do Musaev, tirar satisfação, falar alguma coisa, botou o dedo na cara dele. Musaev deu aquela cinturada, derrubou o cara no chão, o pau quebrou e precisou lá de uma multidão para separar os dois, uma bagunça danada, cara da equipe tentando dar soco, chute e segurança para tudo que é lado, aquela bagunça que não precisava, né? Pô, 2021, torneio profissional, um dos maiores do mundo, KSW, pô, querendo crescer muito na Europa, realmente é um gigante na Europa, e os caras fazem uma lambança dessa, né, André? Aí complica muito o jogo, né?
Fair play, né? Fair play para quê, né? O espírito esportivo, o profissionalismo passou longe ali, né? Lamentável, né? O KSW, como você disse, né, cara, é um evento gigantesco, né? Mas, enfim, cara, aquele lado ali, aquela galera... A galera é muito louca, né? Os caras são muito malucos. Eu já narrei um evento desse polonês, o KSW. Os caras são muito doidos, cara. Aparecem os caras, os lutadores, meu amigo. Você olha pro cara assim e fala, esse cara saiu da prisão diretamente pro cage aqui. Ele tava cumprindo pena, ele saiu, veio pra cá cheio de ódio. O nego botou assim, meu irmão, toma aqui 200 euros, vai lá sair na porrada. Bota um protetor, rasga uma calça jeans e vai. É um evento grande, sim, mas eles têm tão léguas atrás ainda de eventos mais profissionais, né, vamos dizer assim. Né? Os caras têm que amadurecer bastante ainda para chegar no nível mais alto.
A produção é muito boa, né? A gente vê lá no YouTube, você procura o KSW, a produção, pô, gigantesca, sensacional. Mas eles fazem umas lutas que às vezes são naquela luta caça-fã.
Então, por exemplo, uma vez teve...
Freak show, exatamente. Tá. Teve um radialista chamado Popek, que lutou contra o Marius Pudzianowski, que foi durante muito tempo o homem mais forte do mundo. O cara, pô, sei lá, puxa navio, arrasta avião...
É tosco. É engraçado. Tosco.
E o Popek tatuou o branco do olho. Então, o cara não tem o branco do olho. O olho dele é um negócio preto com um azul, o olho azul, assim, no meio.
Vilão do Star Wars.
Careca, brabão. E o Pudzianowski que não precisa falar nada. O cara, pô, tapa dele, arranca a parede. E a luta foi essa. O cara deu uma bolacha na cara do tal do Popek. O Popek já caiu duro. Acho que a luta durou, sei lá, 30 segundos. E o radialista foi enfrentar o cara.
É muito louco. Eu fiz uma vez uma que era a luta principal, era um judoca olímpico polonês contra o
Pavel
maluco...
Pavel Nastula, acho que era esse. Ganhou do Aurélio Miguel, ele, 96.
Então, ele foi lutar MMA. E assim, ele destruiu o cara. O cara, assim, era um cara que tinha um cartel tipo 39-28, tipo o cartel do cara, assim, entendeu? Era um negócio maluco e não lutava há 10 anos. Então pegaram o lutador aposentado, um cartel desse tipo.
Contra um judoca.
Contra um judoca.
Olímpico.
E foi. Bagunça, né? Mas enfim, é divertido.
É divertido, mas no caso dessa semana, né, Baroni? Entrou aí essa vergonheira de sair na mão depois do resultado, todo mundo invadindo. Ficou meio feio, né?
Ficou feio, mas é um evento que eu queria cobrir, hein, Rússio? Vamos cavar a saída da equipe do combate para pós-pandemia.
Poder... Agora! Lá,
Me leva pra puxar fio lá para vocês lá, ficar segurando o microfone.
Não, relaxa, sabe o que acontece? Fui chamado de velho aqui, vou ser vacinado antes. Aí vocês ficam aí, Baroni fica um pouquinho, Baroni, Lolita, tem 15 anos de idade, fica um pouquinho na fila, o velho vai lá, vai ser vacinado antes, tá na fila da prioridade, vai para lá pra Polônia, pra Lodz, na Polônia, cobrir o KSW, manda um cartãozinho postal para você, viu, Baroni?
Tá vendo, Baroni? Foi mexer com o chefe, deu mal, bicho.
Vai mexer com o velho mesmo. O velho tem suas prioridades.
Tô magoando. Abri das 9, mas tô tomando contra-golpe, né?
É isso. Tá nas cordas. Amigos, vamos ficando por aqui nessa edição do podcast Mundo da Luta, agradecendo pra caramba aí André Azevedo, Marcelo Baroni. Obrigado, viu, amigos, pela participação. Portas mais que abertas, vocês são da casa. Hora que quiserem, só pisar por aqui.
Valeu, André. Valeu, Rússio. Um prazer aí. Essa resenha ótima aí. Valeu, galera.
Valeu, valeu, gente. Muito bom o papo mais uma vez. E quando quiser, é só chamar que estamos aí na área. Beleza? Um abraço para todo mundo.
Beleza, a gente aproveita para lembrar que o podcast Mundo da Luta tá, você pode acessar, está acessível ali no combate.com e também nas principais plataformas, os agregadores de podcast do mundo, Google Podcasts, Apple Podcasts, Pocket Casts e também no Spotify. No Spotify é só bater lá Mundo da Luta, você acha rapidinho, tem 120 edições do Mundo da Luta, essa aqui é a 121ª, você pode acompanhar todas as outras lá, é só buscar o assunto que você quiser e se informar. Tá bom, pessoal? Um grande abraço para todo mundo, boa semana. Fiquem com Deus. Até mais.
Finalizado. Semana que vem tem mais Mundo da Luta.